E vamos ao assunto, é política dentro do CBN Maringá, segunda edição. Diniz, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes. Estamos aí agora, começando, né, nos aproximando cada vez mais das eleições. Estamos a 59 dias das eleições.
Diniz, eu queria aproveitar e falar um pouquinho, bem rapidinho, sobre um calendário que você está postando no nosso site, com as datas, né, dos partidos, até onde os partidos podem fazer registros. Como é que está isso?
Bom, esse é o famoso calendário eleitoral. Como nós teremos na segunda-feira, na terça-feira e na quinta-feira, dias importantes do calendário eleitoral, estou antecipando a publicação lá na coluna, já na coluna da manhã também está publicado, e hoje à tarde publiquei novamente, porque isso é muito importante para os partidos, mas também atinge os eleitores. Por exemplo, no dia 13 é o último dia para o eleitor que foi colocado, que foi nomeado, designado pela Justiça Eleitoral para ser mesário, é o último dia para ele apresentar um pedido para não ser mesário. Então ele precisa estar atento a isso. E também os partidos poderão reclamar da nomeação de um mesário, se acharem isso necessário. E também é o último dia para os partidos políticos reclamarem da designação da localização das mesas receptoras. Então tem alguns aspectos. No dia 14, é uma data importante para os partidos políticos. É o último dia que o partido político pode mandar pela internet o registro das candidaturas. Uhum. Então é o último dia. E dia 15 é o último dia para o registro das candidaturas. Porém, nesse último dia aqui, nesse dia 15, nós temos 14 normas do calendário eleitoral.
Nossa.
Então, está publicado lá, quem gosta de detalhes, está tudo na coluna, no site da CBN, cbnmaringá.com.br, na coluna O Assunto é Política.
Diniz, agora eu vou falar de uma coisa espinhosa, a gente comentou rapidinho pela manhã, que é a situação do ex-governador Beto Richa, e ele foi condenado aí em segunda instância. Como é que fica a situação dele? Ele ainda continua como candidato ou não? Como é que fica essa situação?
Não, é claro que ele continua como candidato. O partido, a coligação e o partido vão apresentar o seu registro de candidatura. Ocorre, essa condenação aconteceu por 3-2. Ela se refere a uma viagem que o governador fez com a sua esposa, Fernanda Richa, à China e à Rússia, com uma escala em Paris. E o problema justamente é essa escala em Paris. Para que os ouvintes entendam, a ação é para que ele devolva as diárias utilizadas nesse fim de semana em que ele passou, que ele esteve em Paris. Isso apenas a ação. E também na sentença não se fala em crime contra o patrimônio público que, segundo a defesa do ex-governador, impede o seu enquadramento na ficha limpa. No entanto, o PSOL, que é um partido político, decidiu em reunião ontem que entrará com um pedido de impugnação da candidatura de José Richa. De Beto Richa. Uhum. José Richa
era o pai.
Então, Beto Richa. O que ocorre? Nós teremos que aguardar, e isso acontecerá assim, no dia 15. A partir do dia 15, né, então, a Justiça Eleitoral julgará esses registros. E se receber esse pedido de impugnação, terá que avaliá-lo também.
Agora, inclusive a mulher do ex-governador Beto Richa, a Fernanda Richa, que estava à frente da Secretaria Estadual da Família e Assistência Social, também pediu exoneração do cargo.
Sim.
Por causa disso?
Eu entendo que talvez tenha alguma correlação, mas as pessoas que acompanham o dia a dia do governo já sabiam que ela vinha realmente se manifestando, declarando que sairia, até para que pudesse se integrar à campanha de Beto Richa ao Senado. Então, ontem, ela entregou esse pedido de demissão. Acredito que possa ter, sim, uma certa correlação com essa condenação, que é claro que abala e cria um ambiente negativo, né, para a pessoa que está ocupando um cargo público. De qualquer maneira, ela deixou uma carta onde ela relata todas as suas realizações à frente da secretaria, que de fato foram muitas. Foi uma secretária atuante, com um bom relacionamento com os municípios e com as regiões do estado do Paraná.
Bom, agora eu vou falar de um evento que aconteceu em Maringá e está terminando hoje, né? Se eu não me engano, é uma feira de aviação agrícola, né? Um congresso de aviação agrícola do Brasil. A aviação agrícola, que é algo que a gente conhece às vezes pouco, mas tem um papel fundamental na produção.
Olha, as pessoas que vivem o agronegócio, que vivem a agricultura, dizem o seguinte: sem a aviação agrícola e sem os defensivos, nós não teríamos produção de alimentos, ou teríamos em quantidade e qualidade insuficiente para a alimentação da população do planeta. De maneiras que a aviação agrícola tem um papel fundamental nisso. E é interessante que, da mesma forma que tem gente lutando contra os defensivos agrícolas, e alguns até de forma infantil, para não dizer outra coisa, porque querem acabar com os defensivos, mas não existe essa possibilidade quando você pensa na necessidade de alimentação em grande escala. Uhum. E também querem acabar, eu fiquei sabendo por causa desse congresso, com a aviação agrícola, com a aviação agrícola. Então não querem que os aviões façam o trabalho de pulverização das lavouras. Nossa. O que seria um desastre mundial. Essa que é a grande verdade. De qualquer maneira, é um assunto que está em debate, não é no Brasil, mas é no mundo todo. E nesse Congresso Brasileiro da Aviação Agrícola, estiveram presentes pessoas do Brasil inteiro, é claro, mas também do mundo todo, do Canadá, Estados Unidos, da Europa, e até, me parece, até de países asiáticos. Segundo a informação que eu tive, esse evento que ocorreu aqui em Maringá foi o segundo maior do mundo da aviação agrícola. Até aí, isso é importante, é grande tudo, e foi em Maringá. Agora tem um aspecto muito bacana. Na cidade que, de novo, foi encontrada nos indicadores econômicos e sociais como a melhor cidade entre as maiores cidades do Brasil, entre as 100 maiores do Brasil, o pessoal que veio em Maringá adorou, se encantou com a cidade de Maringá. Acharam ali o local do Parque de Exposições espetacular. Eles sempre faziam os eventos em aeroportos, e dessa vez encontraram ali na estrutura do parque todas as condições para a realização desse evento. Ficaram encantados com a cidade, e esse evento, que era itinerante até então, cada ano é realizado em uma cidade, eles estão muito propensos a realizarem o evento do ano que vem novamente em Maringá. Isso nos deixa muito felizes aqui na nossa cidade.
E com isso a gente fecha a nossa conversa com o Diniz agora à tarde. Voltamos amanhã. Diniz, obrigado por esse papo e até amanhã.
Até amanhã pela manhã.
E você pode entrar em contato com o Diniz Neto. O assunto é política, @cbnmaringá.com.br.